Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata? Bom, nesse momento de pandemia do coronavírus, os jornalistas são considerados serviços essenciais. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Juliana Nunes. Juliana, os jornalistas foram considerados profissionais que prestam serviços essenciais e não pararam durante essa pandemia. Quais medidas de proteção os empregadores estão oferecendo para eles?
Então, foram, né, considerados como serviços essenciais e o sindicato enviou uma série de ofícios para a empresa exigindo medidas de proteção, como os próprios equipamentos, né, de proteção individual, álcool gel, máscaras, né, higienização dos equipamentos permanente, distanciamento dentro das redações e prioritariamente a opção pelo teletrabalho, apenas manter na redação, na empresa ou na rua as pessoas que precisam, assim, de maneira essencial, que não tem como para a execução do trabalho a ausência delas. A gente percebeu que no primeiro momento houve uma demora nas empresas na aplicação dessas medidas, mas depois elas foram adotando, principalmente a máscara e o álcool gel. Algumas empresas e até mesmo instituições públicas, né, órgãos de comunicação pública ou institucional, judiciário e tal, demoraram, inclusive, para adotar o teletrabalho, o distanciamento na redação, mas depois isso foi sendo adotado com mais tranquilidade. E o que mais nos preocupa hoje em dia, atualmente, são os colegas que estão cobrindo essas manifestações dos grupos bolsonaristas contrários ao isolamento, então, que estão aí, e também os colegas que cobrem lá o Palácio do Alvorada, pela proximidade com esses grupos que não que fazem aglomeração, não se protegem e ainda fazem ações aí de agressão verbal e agressão física contra os jornalistas. Então, a gente acredita que hoje essa é uma das principais, um dos nossos principais problemas. Mas nós já recebemos aí alguns casos de colegas, né, que com Covid, que foram afastados do seu local de trabalho, mas que os outros colegas não foram. Né? Não seguiram, a empresa não afastou, não, alguns, ela não permitiu aí uma quarentena, principalmente quando é o caso do contato com um colega que teve familiar positivo para Covid e que, por exemplo, a gente está com um caso agora, sim, né? Numa rádio, que uma colega, o marido teve o diagnóstico positivo para Covid, o primeiro exame dela deu negativo, mas a gente sabe que existe aí uma janela imunológica que pode aparecer isso num próximo exame. Então, o que a gente recomendou é a quarentena para ela e a quarentena para os colegas que estiveram com elas nos últimos dias. E a empresa está resistente em adotar essa medida, principalmente para os colegas que estiveram com ela, por conta desse primeiro resultado positivo. Então, é isso, assim, mesmo numa empresa de comunicação, né, em que a gente tem essas informações sobre os falsos negativos, sobre a janela imunológica, mesmo assim, na hora de colocar em prática essas medidas, há uma série de resistências.
E há um número de adoecimentos e mortes, né, entre os profissionais?
Olha, em Brasília a gente ainda não teve nenhuma morte de jornalista, né, em decorrência do Covid. E em relação a adoecimento, a gente aqui teve a informação de um jornalista na IBC, teve agora uma na Rádio Justiça. E eu acho que foram esses, assim. Eu vou checar aqui direitinho, mas morte a gente não teve nenhuma ainda não, graças a Deus.
Juliana, o presidente da República vem insultando jornalistas e inclusive instigando a população a fazer a mesma coisa, né? Como que as entidades que representam os profissionais vêm lidando com isso?
A gente tem denunciado de forma sistemática esses ataques do presidente da República. A Federação Nacional dos Jornalistas vem fazendo um levantamento aí desses insultos desde o ano passado. Então, de janeiro a abril, foram cerca de 180 agressões, né? Então, a gente tem se posicionado por meio de notas e exigido também das instituições públicas que se posicionem em relação a isso. E também as empresas, né? A gente acredita que as próprias empresas precisam atuar na defesa dos jornalistas. Com relação aos jornalistas, a gente recebe essas reclamações, né? Em relação a eles, muitas vezes logo cedo, já que o contato se dá ali no Palácio da Alvorada bem cedo. E a gente lamenta de muito, né? Porque a gente sabe o tanto que isso fragiliza ali, desestabiliza o profissional na sua atividade. E a gente acredita que é necessário aí um posicionamento do conjunto da sociedade sobre isso, mas principalmente do judiciário e legislativo, que tem condições de aplicar medidas mais duras contra o presidente da República por conta desses insultos, né? E a forma como ele também estimula, né, outros grupos a serem agressivos verbal e fisicamente com os jornalistas. Então, quando a gente vê uma agressão física direta de um apoiador do presidente, ali também está refletida a atitude dele, né? Então, ele e toda a sua rede de apoio priorizam hoje o ataque aos jornalistas, né, como uma forma de tentar se blindar das críticas às suas políticas, às suas ações. E com isso, não apenas em Brasília, mas em vários locais, a gente tem visto esses episódios lamentáveis de ataques aos jornalistas. Então, a gente considera que todas essas ações que têm sido encaminhadas, né, as investigações no âmbito do Ministério Público Federal, da própria Polícia Civil, e também o acompanhamento que alguns setores do legislativo fazem dessa situação, ele precisa levar em conta, né, desvendar essa rede de agressões, mas sempre tendo aí em mente que isso está diretamente relacionado com a postura do presidente da República. Há por parte do jurídico da FENAGE, também dos sindicatos, um estudo aí de entrar com um processo, aí com um dano moral coletivo, mas a gente ainda não conseguiu fazer a forma jurídica, né, dessa ação. Mas isso está em estudo.
Inclusive, mais uma repórter foi agredida fisicamente em uma manifestação pró-Bolsonaro nesse domingo 17. Dessa vez, uma profissional da TV Bandeirantes. O que as emissoras devem e podem, né, fazer para proteger esses profissionais?
A gente tem feito vários alertas para as empresas em relação a essa manifestação. Achamos que as empresas devem avaliar se de fato devem enviar as equipes para essas manifestações, porque tanto por conta do Covid, quanto por conta das agressões físicas, essas equipes estão sob risco, né? Agora, acho que principalmente a gente já tem tentado fazer esse diálogo com a própria presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional, a Polícia Militar do Distrito Federal, para que elas garantam a segurança dessas equipes, né? E as emissoras também precisam intensificar esses diálogos e, em último caso, oferecer segurança privada para essas equipes, né? A gente não é o formato que a gente considera o mais adequado, mas se for permanecer esse grau de hostilidade, a gente pode ter que chegar a esse ponto. E mais, é preciso entender e respeitar que os jornalistas, a gente tem um código de ética, a gente tem uma cláusula de consciência, e a emissora deve respeitar sem retaliação se o profissional se recusar a essa cobertura por não se sentir seguro. Isso é muito importante ressaltar, né? As empresas devem sim ser responsáveis pela segurança dos jornalistas dentro e fora das redações e devem sim respeitar quando os jornalistas não se sentirem seguros, e é o caso dessas manifestações, infelizmente.
Via de regra, os jornalistas são linha de frente no combate às fake news. Você avalia que os maiores veículos têm feito a sua parte?
Olha, eu acho que os grandes veículos demoraram para perceber e atuar contra as fake news. Então, a gente teve um festival nas eleições de 2018 de fake news e os veículos não atuavam aí na checagem de maneira mais efetiva. Só que eu acho que em dado momento eles perceberam que isso daí trazia prejuízo, né? Não era bom para o negócio, porque as pessoas passaram a consumir mais fake news do que notícias. A ficar apenas no WhatsApp e não consumindo notícias, né? O potencial como é que chama? Porque, assim, existem alguns estudos que mostram que muitas dos compartilhamentos, né, nas redes sociais são de notícias. Isso é algo relevante. Mas eu acho que a gente chegou num certo momento em que essa proporção ficou inversa. As pessoas estavam compartilhando mais fake news do que notícias. A pandemia, eu acho que ela vem mudar um pouco isso, porque as pessoas sentiram necessidade de informação com mais credibilidade, com mais confiança. E isso, por um lado, foi positivo. Alguns veículos já tinham se atentado para isso e fazendo campanhas e criando equipes de fact-checking. E acho que essa é uma tendência que vem para ficar, uma tendência importante, inclusive é um nicho, né, de mercado, nova área de mercado de trabalho aí para os jornalistas. Eu acho bem interessante. Existem iniciativas não só no Brasil, na América Latina, no mundo, para fortalecer esse trabalho. Então, acho que hoje já há uma atenção maior dos veículos com relação a isso.
Bom, e como você é coordenadora geral do Sindicato dos Jornalistas aqui de Brasília, eu gostaria de saber se o sindicato tem algum mecanismo de apoio aos jornalistas que se sentem ameaçados. Eles podem procurar a instituição?
Sim, o sindicato, os jornalistas podem procurar a instituição e têm procurado. Como eu te falei, a gente recebe ligação 7 horas da manhã lá do Palácio da Alvorada, com eles relatando a ofensiva dos bolsonaristas, né? Então é algo bem importante aí, essa conexão existe, a gente também recebe, enfim, nos finais de semana, essas reclamações, e aí a gente atua não só no sentido de manifestar o repúdio, mas também de alertar as autoridades públicas, né? E nossa assessoria jurídica está à disposição dos jornalistas, na hora de orientações para registrar o boletim de ocorrência, para poder reunir provas, né? A gente sempre orienta que possa gravar esses episódios, né? Se não puder com vídeo, com áudio. Então, a gente tem um escritório, né, de advocacia que está à disposição dos jornalistas e também nós, né, tanto na ação política, com posicionamento político, quanto na pressão aí sobre as empresas e instituições para que essas agressões possam ser combatidas e punidas, que para nós isso é essencial. Não apenas identificar os agressores, como as redes às quais eles pertencem e também o elo que eles têm com a presidência da República, com o presidente e com seus filhos. Nós temos a séria desconfiança de que são ações orquestradas, organizadas, agendadas, pautadas e conectadas com as agressões que o presidente da República vem cometendo contra os jornalistas.
Ó, a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, né? Juliana, sobre essa perspectiva, como você avalia o Brasil neste momento?
Sem dúvida, nós consideramos que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Não é possível falar sobre democracia sem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, livre exercício do jornalismo e respeito aos jornalistas, né? Então, a gente não pode, em momento nenhum, perder essa dimensão. Portanto, eu avalio que o Brasil está num momento extremamente preocupante, grave, pois, de certa forma, o próprio governo federal, a própria presidência da República, não apenas cometem esses atos de ameaça à liberdade de expressão, como também naturalizam esses atos, não agem de forma efetiva para combater essas agressões aos jornalistas. E, pelo contrário, incitam suas redes de apoio a cometer esses crimes, né, sob todas as perspectivas. Então, é algo extremamente preocupante, se a gente quer preservar a nossa democracia, fazer com que ela funcione em favor da sociedade brasileira, lembrando que a informação ela é essencial para a cidadania, essencial para que todos e todas saibam seus direitos e possam exercer esses direitos da melhor maneira, ainda mais num momento como esse, de grave crise na saúde pública, de pandemia, a informação ela é fundamental para a sociedade. Portanto, já que a gente, os apelos à presidência da República, ao governo federal, eles têm sido muito inócuos, né? Até porque eles estão no polo como agressores, nós fazemos esse apelo à sociedade como um todo, aos outros poderes públicos, ao judiciário e ao legislativo, para que eles possam tomar a frente junto conosco na defesa da democracia e dos seus pilares, notadamente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o livre exercício do jornalismo.
Juliana, eu sei que você quer fazer uma consideração final, falando de uma medida provisória editada pelo governo, muito controversa e que pegou em cheio a categoria dos jornalistas. Por favor, fique à vontade, fale para nós e para os nossos ouvintes. Aproveito já para lhe agradecer pela participação no nosso podcast.
Tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, eu acho que para o próprio perfil do trabalho de vocês no Reconta pode ser interessante, que é a adesão das empresas à medida provisória que permitiu redução e suspensão de salários. A gente tem um número significativo de colegas nessa situação, de grandes empresas, Estadão, Globo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e outras empresas de assessoria de imprensa que aderiram a essa medida provisória, e nós consideramos isso muito grave, tendo em vista que é uma atividade essencial, tendo em vista que isso fragiliza os colegas. Então, a gente vê isso também como uma ação que coloca a categoria em vulnerabilidade em um momento de pandemia. Vulnerabilidade tanto aí para ao diminuir os seus recursos financeiros, ficar mais vulnerável a uma infecção, digamos assim, a preocupação, né? Porque a gente sabe que a saúde mental e imunidade estão relacionadas. Então, embora a gente entenda que é um setor, né, a mídia, um setor em crise já há algum tempo, não de agora, né, já o Correio Brasiliense, por exemplo, histórico de atrasos nos salários, não recolhimento do FGTS. Então, nós sabemos que isso não é algo recente, mas se coloca na conta dos jornalistas em um momento que deveria ser justamente ao contrário, um momento de aumento da proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E não um momento de precarização, de redução salarial, de demissão. Então, é algo que acho que é importante colocar nesse bojo, que para além das questões da defesa dos jornalistas, né? No sentido aí dos equipamentos de proteção, na segurança nas ruas, no posicionamento relativo às agressões sofridas no Palácio do Alvorada, existe essa outra perspectiva que as empresas estão cometendo esse grave erro, que é o de precarizar as condições dos jornalistas com reduções e suspensões de contrato em um momento de tamanha gravidade em que os jornalistas exercem uma atividade essencial sob forte pressão, uma atividade aí de contato com pessoas e com realidades que também afetam a nossa saúde mental, e ainda assim as empresas fizeram essa adesão à medida provisória que nós consideramos inconstitucional, pelas restrições à atuação dos sindicatos que essa medida provisória impôs. apesar dessas restrições, e só um adendo, nós temos dialogado com jornalistas para fazer negociações coletivas, mesmo de acordos individuais, e tivemos aí alguns avanços de algumas medidas adicionais aos contratos, como foi no caso do Globo, que a gente conseguiu alguns ganhos, algumas adicionais para os jornalistas em relação a isso. Temos alguns textos no site sobre esses adicionais, se você quiser consultar e adentrar um pouco mais no assunto.
Juliana, muito obrigada por participar desse bate-papo. Renata, obrigada por dividir aqui essa conversa comigo. E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a vários outros conteúdos, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61-999-77-9527. Se inscreva no nosso WhatsApp e receba nossas notícias diariamente. Muito obrigada e até a próxima!